2.000 ações de formação para 27 mil pessoas através da sociedade civil e das Forças Armadas. E depois, brigadas de intervenção rápida, 18. 365 situações, neste momento estão 557 pessoas a acudir a 99 surtos. Mais uma vez vou-lhe recordar aqui o interveniente da sociedade civil, o Dr. Manuel Lemos, que diz numa entrevista ao I: a Cruz Vermelha tem feito um trabalho extraordinário. Não é por falta de dinheiro que as pessoas não têm chegado aos lares. Programa Maré, senhora deputada Diana Ferreira, que falou aí nos profissionais, no último debate que houve aqui da iniciativa do CDS sobre os lares, eu falei aqui que tinham sido 8 mil profissionais em 1000 instituições. Neste momento já vai em 14 mil profissionais em 1645 instituições. E depois, é importante também dizer que mesmo as críticas que são legítimas e salutares, se fizermos uma hermenêutica, elas têm vindo a abrandar, e eu acho que isso que é um sentido de responsabilidade muito grande. Ainda agora a senhora deputada Clara Marques Mendes, que utilizou sempre a questão dos lares ilegais como bandeira política do PSD, como ficou demonstrado a semana passada, que o Governo tinha ido quase à exaustão na identificação dos lares ilegais e que o interlocutor que nós tivemos aqui não foi capaz de identificar mais nenhum lar ilegal que estivesse por vacinar, a senhora deputada hoje deixou esse tema na gaveta, e ainda bem que o fez, porque a resposta que o Governo tem dado tem sido extraordinária. E a questão da vacinação... Nós já vacinámos os lares, tirando aqueles que têm surtos, não podem ser vacinados, todos os idosos em lares, o que é um grande ganho, foram vacinados. E, portanto, para além das novas respostas que já estão a ser pensadas com o Pares 3, com 1.350 candidaturas, a senhora ministra até depois pode dizer qual era o valor estimado para apoiar todas estas candidaturas, e, portanto, é um passo em frente que estamos a dar. Eu agora queria terminar, porque o Sr. Deputado André Ventura ainda não interveio, mas irá intervir eventualmente a seguir, e eu tomei nota de há pouco ter dito ali que ter criticado o facto de Portugal ter pedido ajuda e ter pedido a solidariedade num momento tão difícil. Daquilo que foram as suas palavras, o Sr. Deputado entende que os idosos, que as pessoas necessitadas deste país, devem continuar a sofrer como símbolo do seu martírio. E nós achamos que a solidariedade é uma virtude social do comportamento dos portugueses. E, portanto, neste momento, em toda esta pandemia, os portugueses têm sido muito solidários, e se nós recorremos à solidariedade internacional, é muito bom, porque é a favor dos nossos idosos e daqueles que sofrem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa. Tem a palavra, em nome ainda também do PSD, a Sra. Deputada Helga Correia. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Mais uma vez saudar aqui o PCP por ter trazido a debate um tema importante, um tema amplamente discutido nos últimos 10 meses aqui na Assembleia da República, mas por força das vicissitudes, um tema que se mantém muito atual. Uma primeira palavra a todos os funcionários das instituições de solidariedade social e aos dirigentes que têm se substituído ao Estado num papel fundamental e um papel que é do Estado. Os constrangimentos e as dificuldades sentidas pelas entidades da economia social não são novas, é certo, Sra. Ministra. Contudo, foram-se agravando com a pandemia da Covid-19. A Sra. Ministra já teve a oportunidade, em diversos fóruns aqui na Assembleia da República, dizer que o Governo tem aumentado o reforço. Mas esse reforço não chega, Sra. Ministra, e não somos nós que o dizemos, não é o Partido Social Democrata, são as entidades que estão no terreno, no apoio às pessoas. E, Sra. Ministra, não chegam porque não chegam para cobrir as despesas que as entidades têm com equipamentos de proteção social, e não basta, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, dizer que os apoios estão a chegar, porque não somos o Partido Social Democrata que o diz, é a CNIS, e vou pedir para distribuir e fazer chegar à Sra. Ministra e ao Partido Socialista para perceberem que é a CNIS, a entidade que está no terreno, que são as instituições que apoiam as pessoas que o dizem no terreno. Não somos nós que inventamos nada, Sr. Deputado. E, Sra. Ministra, é importante clarificar aqui, quando é que vão pagar a segunda fase às instituições e saber como é que vão acautelar o novo período de candidaturas, se vai ser feita uma nova candidatura ou não vai ser feito. Uma outra questão diz respeito às brigadas de intervenção rápida, Sra. Ministra. Como temos, tem vindo notícias a público, não somos nós que o dizemos, ainda a semana passada em Torres Vedras houve um pedido de apoio aos voluntários para poderem dar resposta às instituições, porque as brigadas não eram suficientes. As brigadas foi uma boa medida, o PSD saudou, no entanto são insuficientes e não chegam ao terreno quando são necessárias e neste período de pandemia, de surtos agravados, é importante saber, para concluir, Sr. Presidente, é importante saber quando é que essas brigadas realmente chegam ao terreno. E é importante também, e pegando naquilo que a senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros salientou, é quando é que essas brigadas vão ser vacinadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, senhoras e senhores deputados, é bem verdade que foram os mais velhos, sobretudo esses 150 mil cujo confinamento já começou há décadas, quem tem sofrido de forma mais bruta o impacto da crise sanitária. E não falo só da letalidade, falo também da letalidade, mas falo da solidão, das visitas proibidas, do contacto com a família que já era muitas vezes parco e que tende a desaparecer neste contexto. Em Portugal há mais de 2.500 lares de idosos, 2.520 os que estão legalizados, a esmagadora maioria dos quais geridos por IPSS. A esse há contudo que somar, segundo a associação que aqui ouvimos, cerca de 3.500 lares clandestinos, nos quais viverão cerca de 35 mil pessoas. O que se passa nessas zonas de alto risco deve merecer a nossa maior inquietação. O problema não é de agora, mas a pergunta que se põe é se seremos capazes agora de responder à emergência, mas também de olharmos para a raiz do problema e de encontrarmos caminhos alternativos. Sobretudo, alternativos ao modelo que temos e que não serve. Em Portugal, os cuidados formais para as pessoas idosas são escassos. Só 12,8% dos idosos têm acesso a eles. O Estado investe todos os anos 600 milhões de euros em acordos de cooperação com IPSS para respostas nesta área, que funcionam essas respostas num esquema basicamente de monopólio do setor social privado. E continuam ainda assim a existir inúmeras carências. Temos um Estado financiador que se demite, contudo, da provisão direta e faz mal. Esta escassez da oferta de cuidados formais tem várias consequências. Primeiro, muitos idosos que estão em casa, no domicílio, em autocuidado. Segundo, uma sobrecarga das famílias, dos cuidadores de informais. Terceiro, um volume preocupante de respostas clandestinas que se perpetuam. Além disso, há também, e esse tema já foi aqui trazido pelo PCP, um problema de desvalorização profissional e salarial neste setor. Salários colados ao salário mínimo, ausência de carreiras, turnos pesados, uma sobrecarga laboral sem compensações, uma excessiva rotatividade dos profissionais num setor onde a formação em contexto de trabalho praticamente não existe. Os rácios de trabalhadores que a própria lei define são frequentemente desrespeitados pelas IPSS, pelas instituições, o que é mais flagrante, e existem estudos que apontam precisamente nesse sentido, no período noturno e no que diz respeito aos profissionais de saúde. A fiscalização por parte do Estado fica muito aquém daquilo que seria necessário. E por isso precisamos de responder a todos estes problemas. Mais condições de trabalho para estes profissionais essenciais, para os cuidadores e cuidadoras profissionais dos lares de idosos e do apoio domiciliário. Mais profissionais, mais investimento na contratação de profissionais e não apenas por via dos esquemas precários que resultam do apoio que foi lançado pelo Governo. Precisamos de mais investimento, como aqui tem sido dito, mas precisamos de uma outra coisa. É que a somar a todas estas dificuldades coloca-se a questão do próprio modelo de funcionamento, do próprio modelo de intervenção, do paradigma de institucionalização que prevalece. E nós precisamos de repensar de alto a baixo todo o modelo de cuidados para idosos. E o desafio que lhe queria lançar, Senhora Ministra, é se seremos capazes, se o Governo está disponível, para repensar totalmente este modelo, contrariando a institucionalização, que é sempre uma ruptura com o cotidiano e uma limitação da autonomia, contrariando a externalização para instituições privadas, para IPSS e a consequente demissão do Estado da provisão pública, superando a separação que é totalmente artificial entre cuidados de saúde e cuidados sociais e também investindo em respostas que sejam mais capazes de evitar a institucionalização. É isso que propomos. Mais respostas nas equipas multidisciplinares, na fiscalização, no apoio domiciliário.
Senhor
melhores
deputado
condições
Soeiro,
laborais. Termino, Sr. Presidente.
Para o favor terminar.
Sim, são 10 segundos. Melhores condições laborais. Melhores condições laborais. Mas também um plano de desinstitucionalização que deve ser um grande desafio para o país e sobre o qual falarei mais detalhadamente na próxima intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Tem agora a palavra, nesta primeira ronda, a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria de fazer algumas observações, considerando também intervenções anteriores, e desde logo, começando por responder, até porque foi feita uma pergunta muito concreta ao PCP por parte da senhora deputada Clara Marques Mendes, do PSD, naturalmente, que nós achamos que aqueles que são os acordos de cooperação e os compromissos que o Governo tem com as instituições têm que ser cumpridos e cumpridos atempadamente, para que as instituições tenham naturalmente as condições de dar as respostas às quais estão obrigadas. Mas, senhora deputada, permita-me também que diga que o PCP defende, e já o dissemos várias vezes, que os direitos sociais são uma obrigação primeira do Estado. E o que esta situação demonstra é que a transferência das responsabilidades do Estado nesta área para instituições de solidariedade social, desresponsabilizando-se o Estado de assegurar um conjunto de respostas em direitos fundamentais, traz também e contribui para a situação que existe neste momento de insuficiência de um conjunto de respostas e de dificuldades também de muitas instituições que até viram o acréscimo de responsabilidades acrescidas em responder ao conjunto de coisas que têm efetivamente em mãos. Por isso, essa é a grande falha, é a desresponsabilização do Estado e a transferência dessas responsabilidades para outras instituições. E, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, permita-me só, em relação ao número dos trabalhadores que aqui referiu, está naturalmente a referir-se aos trabalhadores que estão abrangidos pela portaria que o Governo publicou, aquela que prevê que sejam, por exemplo, os trabalhadores em layoff a irem trabalhar para lares. Estamos a falar disso. Estamos a falar daquela portaria que não garante um posto de trabalho aos trabalhadores. Estamos a falar de uma portaria que não lhes garante um salário, garante-lhes uma bolsa. É disto que estamos a falar, é desta precariedade. E o que estamos a fazer é pedir a pessoas que vão trabalhar para os lares, muitas vezes sem o conjunto completo da formação que tem que ser garantida, e isso é absolutamente prioritário, essas pessoas que vão trabalhar para os lares em risco acrescido até de contágio, o que lhes estamos a dizer é: fiquem cá um tempo, depois voltem para a vossa situação de desemprego, depois voltem para o vosso layoff. Essa não é de toda a solução. As brigadas de intervenção rápida, Senhora Ministra, estão aquém ser a solução que é necessário garantir perante a situação que temos, mas também estão aquém de ser a solução para se fazer um caminho de responder a problemas estruturais de carência de meios humanos nos lares. Eu penso que todos estamos de acordo que há falta de trabalhadores nos lares e é preciso, no conjunto de equipamentos sociais, e é preciso reforçar o número desses trabalhadores, como o PCP tem proposto, como o PCP tem insistido. Trabalhadores com direitos, e que às necessidades permanentes que existem em tantas instituições corresponda um vínculo efetivo e não se ande aqui com vínculos precários a tentar tapar aquelas que são as necessidades permanentes, porque essa precariedade também tem efeitos naquilo que é o cuidado que são prestados aos idosos, porque muitas vezes esses cuidados falham porque não há mãos para chegar a todo lado, e esta situação não pode continuar nesse caminho. O PCP tem apresentado um conjunto de respostas, porque há uma realidade que é tremendamente preocupante nos lares neste momento, embora também tenhamos que o dizer, como já o afirmamos, que não, um conjunto de problemas não são novos, agravaram-se profundamente por força também da realidade do surto epidémico que o país enfrenta. E, Senhora Ministra, queria ainda colocar aqui duas questões muito concretas. É desde logo: que medidas é que o Governo está disponível para tomar no reforço dos trabalhadores dos lares com direitos e com vínculos às instituições também que precisam deles de forma permanente, como o PCP também já apresentou em propostas? Desde logo, como é que o Governo vai intervir no conjunto das instituições cujos edifícios não têm condições para garantir a separação entre utentes que possam estar infectados ou utentes que não estejam infectados, e que essa separação é determinante até para travar a propagação do contágio? Que respostas é que o Governo dá também às instituições neste sentido? E já agora também, de um ponto de vista dos direitos dos idosos, falamos aqui dos direitos dos trabalhadores, do seu vínculo efetivo e da sua necessária valorização salarial, como o PCP tem colocado, mas também dos direitos dos idosos e destes utentes que estão numa situação de isolamento e de solidão e de afastamento da sua família.